Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um curso que procura levar elementos tanto para a área profissional, as mais diferentes áreas profissionais, mas também aos elementos da nossa vida íntima, afetiva, pessoal. O trabalho de hoje é um trabalho de mediação. Nós faremos um trabalho no qual veremos alguns aspectos dilemáticos através dos textos de três escritores brasileiros e também por música. Essa primeira música didática, ilustrativa para muito do que veremos, é do Thiago York. O novo disco dele, que acaba de chegar, e vamos ouvir então essa linda balada Desconstrução como um primeiro movimento da nossa aula de hoje.
Se viu pela primeira vez na tela escura de seu celular, saiu de cena para poder entrar e aliviar a sua timidez. Vestiu um ego que não satisfez, dramatizou o vil da rotina, como fosse dádiva divina. Queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. Ela era só uma menina. Abrir os olhos não lhe satisfez. Entrou no escuro de seu celular. Correu pro espelho pra se maquiar. Pintou de dor a sua palidez. E confiou sua primeira vez no rastro de um pai que não via. Nem a própria mãe compreendia. Um passatempo de prazeres vãos. Viu toda a graça escapar das mãos e voltou pra casa tão vazia. Amanheceu tão logo se desfez, se abriu nos olhos de um celular. Aliviou a tela ao entrar, tirou de cena toda a timidez, alimentou as redes de nudez, fantasiou o brilho da rotina, fez de sua pele sua sina, se estilhaçou em cacos virtuais, nas aparências todos tão iguais. Singularidades em ruína. Entrou no escuro de sua palidez. Estilhaçou seu corpo celular. Saiu de cena pra se aliviar. Vestiu o drama uma última vez. Se liquidou em sua liquidez. Viralizou no cio da ruína. Ela era só uma menina. Ninguém notou a sua depressão. Seguiu o bando a deslizar a mão para segurar uma curtida. Thank you.
Ouvimos então Desconstrução, Tiago York. No nosso trabalho de hoje, vamos iniciar o primeiro tema. Serão três os autores que visitaremos aqui. E vamos começar com a Roseli Saião. A Roseli Saião tem um texto no qual ela alinhava alguns elementos que encontramos em redes sociais, que encontramos nas crônicas do cotidiano, que encontramos em parte dos nossos relacionamentos pessoais. É disseminado, é amplo, claro, não é geral. Também não é uma regra. Vamos acompanhá-la. Ela diz: o mundo anda bem atrapalhado. De um lado, temos crianças que se comportam, vestem-se, falam e são tratadas como adultos. Do outro lado, adultos que se comportam, se vestem, falam e são tratados como crianças. Pelo jeito, infância e vida adulta têm hoje pouco a ver com idade cronológica. Não é preciso muito para observar sinais dessa troca. Basta olhar as pessoas no espaço público. É corriqueiro vermos meninas vestidas com roupas de adultos, inclusive sensuais, blusas, saias curtas, calças apertadas, meia calça, sapatos de salto, e pensar que elas precisam de roupa folgada para deixar o corpo explodir em movimentos que devem ser experimentados, mas sempre é um traço que trai a idade. Um brinquedo pendurado, um exagero de enfeites, um excesso de maquiagem, etc. Se olharmos agora as adultas, vestidas com o mesmo tipo de roupa das meninas descritas acima, vemos também brinquedos carregados como enfeites ou amuletos, nos chaveiros, nas bolsas, nos telefones celulares, nos carros, isso sem falar na mesa de trabalho, enfeitadas com ícones do mundo infantil. Criança pequena adora ter amigo imaginário, mas essa maravilhosa possibilidade tem sido destruída pouco a pouco, pelo massacre da realidade do mundo adulto, que tem colaborado muito para desfazer a fantasia e esse faz de conta. Mas os legítimos representantes deste mundo, por sua vez, não hesitam em ter o seu. Ultimamente ele tem sido comum e ganhou o nome de Deus. Não me refiro ao Deus das religiões e alvo da fé. A ideia de Deus foi privatizada e cada um tem agora o seu, a sua imagem, a sua semelhança, mesmo sem professar religião nenhuma. O amigo imaginário dos adultos, chamado de Deus, ela coloca aqui Deus com letra minúscula, é aquele com quem eles conversam animadamente, a quem chamam nos momentos de estresse, a quem recorrem sempre que enfrentam dificuldades, precisam tomar uma decisão ou anseiam por algo, e principalmente para contornar a solidão. E nada como ter um amigo invisível, já que ele não exige lealdade e dedicação, não cobra nada. E o que dizer das brincadeiras infantis que muitos adultos são obrigados a enfrentar quando fazem cursos, seminários? É um tal de assoprar bexiga, abraçar quem está do lado, acender fósforo para expressar uma ideia, carregar uma pedra para ter a palavra no grupo, escolher um bicho como imagem de identificação, usar caneta colorida para fazer trabalho, etc. Se existe uma manifestação comum a crianças e adultos para expressar alegria, contentamento, comemoração e afins, ela tem sido o grito. Que as crianças gritem, porque ainda não descobriram outras maneiras de expressar emoções. Isso a gente consegue entender. Aliás, é bom lembrar que os educadores não têm colaborado para que elas aprendam a desenvolver esses tipos de expressão. Mas, adultos gritarem desesperada e estridentemente para manifestar emoção, isso é constrangedor. Com tamanha confusão, fica a impressão de que nós, de que roubamos a infância das crianças, porque a queremos para nós, não é? Este é o primeiro texto que trabalhamos agora da Roseli Saião. Há muitos incrementos aqui e desenvolvimentos se levarmos essa questão para a filosofia clínica. Este texto ela escreveu em 2008. Lá se vão 11 anos, 12 anos que ela escreveu esse texto. De lá para cá, muito disso se aprofundou. De fato, em alguns espaços está diluída essa questão de adulto-criança. Terminou. Tem pessoas que a partir dos 11, 12 anos, em famílias que têm condições de dar boas escolas, bons estudos, boas condições sociais, algumas crianças a partir dos 10, 11 anos, elas diluem essa questão de infância, adulto, elas já lidam com questões de várias ordens. Curiosamente, às vezes, crianças assim, às vezes, têm pais que nunca se tornaram adultos, estacionaram afetivamente em algum lugar entre 8, 13, 14 anos. Alguns até mais jovens que isso. Essa questão da etapa afetiva onde algumas pessoas estacionam pode causar problemas. Olhe, às vezes uma pessoa ela desenvolveu a racionalidade, seus dados de conhecimento, seus dados de busca, seus dados de juízos e valor e outros. E do ponto de vista de uma cronologia aproximada, possuem 40, 50, 60 anos. E afetivamente 12. Imagina, você convida alguém para sair para um jantar, você gosta muito da pessoa e no meio do jantar você fala algumas coisas e de repente você está diante de uma criança. Fazendo mimos, fazendo birras, fazendo questionamentos infantis, cobranças, como a Roseli Saião colocou, constrangedor. Outras vezes a palavra é assustador. Quem faz isso, por vezes, não tem um espelho onde se mirar. Não vê o que está fazendo, não percebe o que está fazendo. Como disse aos senhores, essa é uma aula de mediação para o texto profundo que veremos na próxima semana sobre comunicação não violenta. Em alguns momentos, na obra do Marshall Rosenberg, talvez vocês achem, puxa, muito difícil partir de um padrão no qual na intimidade se dá uma resposta desproporcional, se agride com palavras ofensivas, e porque se acha que tem esse direito, né? Sabe-se lá de onde que socialmente algumas pessoas acham que possuem esse direito, mas passar desse padrão para um padrão de não violência, de palavras amistosas, para alguns soa como farsa. Para alguns soa como uma simulação que é nociva em muitos casos. Outros acham que para determinadas questões, e muitas vezes há um fundamento para isso, é preciso uma comunicação que, se não é violenta, pelo menos é muito dura. Porque o outro bate, o outro agride, o outro ameaça e ainda pode utilizar a minha comunicação não violenta, a minha paz, o amor que eu ofereço, como mais um instrumento de manipulação. Por isso, como mediação, ao considerar mais quando consideramos o que a Roseli Saião coloca aqui, a música desconstrução que o Thiago York nos ofereceu, nós temos um elemento prévio, que é o seguinte. E naqueles casos nos quais as dubiedades estão espalhadas, nas quais a gente já não sabe mensurar, devo ser mais enfático, menos enfático, devo recuar, Isso que eu estou falando é uma comunicação violenta? Não é uma comunicação violenta? Às vezes você pode responder para a pessoa, ela te convida para jantar fora e você suave e amistosamente diz que agradece, mas que não quer. E isso pode ser uma ação extremamente violenta, dita com voz suave, dita de maneira educada, mas extremamente violenta. A pessoa contava com o jantar, ela se preparou, ela trabalhou muito, era um momento que ela precisava comemorar com você, algo que ela conquistou, que ela precisava, você sabia disso e utilizou toda essa boa educação como uma bala de canhão contra as emoções do outro. E ainda sabendo que ao fazer assim, criaria um escudo, um campo de força protegendo toda a hipocrisia e toda a hostilidade que estava sim presente. Bom, isso quando a pessoa sabe, mas quando a pessoa não sabe, como no texto da Roseli Saião, quando ela não sabe que o que ela está fazendo é constrangedor, que não cabe, que já pode ser diferente, ou quando ela não sabe que ela tem 10 anos e está se portando por imitação ou por outros elementos de alguém que tem 30, ou quando a pessoa já se perdeu completamente em erotizações, em panfletagens sociais, como na música do Thiago York. Eis alguns dos dilemas. Dilemas que veremos já agora como encaminhamento no segundo texto. Mas antes disso eu vou parar o gravador para que os senhores possam colaborar com reflexões e considerações sobre essa primeira parte. Prosseguindo o trabalho, primeiro eu quero agradecer essa questão oportuna e importante para os desenvolvimentos aqui que estamos tratando. De fato, em filosofia clínica, nós trabalhamos, cada pessoa possui seu mundo como representação, possui seus elementos de desenvolvimento, não há mais uma régua universal ou social com a qual possamos dizer isso é assim, está certo, isso é assim, está errado, você está atrasado, você está adiantado. Então, como é possível, não é, falarmos disso que acabamos de dizer, criança se comportando como adulto, não entraria tudo isso no bojo do a representação do outro, é assim. Em filosofia clínica, quando nós trabalhamos a historicidade, nós trabalhamos os exames das categorias. Cada um de nós está inserido em uma base categorial, ou seja, numa época que tem suas línguas, seus costumes, suas tradições, sua política, sua educação, sua religião, etc. Por exemplo, por mais que cada um de nós entenda que temos o mundo como representação, eu acredito que quando estamos diante de um semáforo, numa interseção de vias muito movimentada e ali aponta o sinal vermelho, eu acho que todos nós paramos o nosso automóvel. Ou seja, existe a convenção que nos permite viver em sociedade. Então, por exemplo, se uma criança de 9 anos chega para o pai e diz: me dá a chave do automóvel que eu vou até o shopping center e já volto. Ainda que o pai entenda que até a criança sabe dirigir, dirige kart na praia, sabe, provavelmente ela dirige muito bem o automóvel também, ainda que não alcance pedais e tudo mais, ela dirige. O que esse pai provavelmente fará? Desautorizará essa criança e o mundo como representação dela, dizendo: não, eu não vou te dar a chave não. Você tem 9 anos e não pode dirigir. Você vai ser presa, pode machucar pessoas porque você mal alcança, não é, o visor do carro, e eu também vou me complicar e pode machucar pessoas por aí. De jeito nenhum, isso está fora de questão, vou usar o princípio de autoridade e proíbo, o carro é meu, você não vai, pronto, assunto encerrado. Vejam, e aí isso seria violento? Aí isso seria educacional? Isso seria uma mescla de coisas? Isso seria uma outra coisa? Esses parâmetros que regem e que fazem aí usar uma régua social acima de uma régua da subjetividade está em constante conversação com as nossas questões. Podem observar, no dia a dia, nas nossas vidas. Volta e meia estamos nos deparando com esses diálogos, nós com o meio, nós com a sociedade, às vezes é nosso com o passado, às vezes isso se diluiu. Quanto mais aprendermos sobre como lidar com essas coisas, provavelmente mais desenvolveremos isso para que num futuro próximo tenhamos premissas melhores do que temos agora. Porque, de fato, há fatores muito dilemáticos, difíceis de compreendermos, né? Como esse que o colega acaba de colocar, que é uma bela ilustração dos nossos problemas. Prosseguindo o trabalho, agora vamos ver o nosso querido poeta, recentemente falecido, Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart tem alguns textos memoráveis sobre esse assunto que estamos tratando aqui. Vamos então diretamente ao Ferreira Goulart. Ele diz: os dois namoram faz tempo, gostam-se, curtem-se, mas estão sempre atritados. Sempre eu não digo, mas digo com frequência, atritados. Não moram juntos, e talvez esteja aí a causa desses atritos. Não morar junto tem vantagens, mas desvantagens. Uma das vantagens é parecer que continuam namorados, em vez de casados. Não ter que aturar os achaques do outro a toda hora, nem desgastar o mistério da relação que a vida em comum quase sempre extingue. Isso sem falar na relativa autonomia de que ambos gozam para sair, fazer amizades novas, enfim, manter vida própria. Como na época de solteiros, a principal desvantagem, no entanto, para cada um deles é exatamente o excesso dessa autonomia do parceiro, que anda não se sabe por onde, nem se sabe com quem, isso sem falar na tristeza que bate em certas noites, de estar cada um sozinho em sua cama e na solidão do fim de semana, e se por algum motivo um dos dois não estiver disponível. Acresce o fato de que as pessoas não são iguais, ainda que tenham muitas afinidades, como é o caso deste nosso casal de namorados. São afins, mas ele resiste menos à solidão, enquanto ela adora ficar sozinha, dias inteiros, imaginando histórias, situações. Se espia o pátio interno do edifício e vê uma menina na janela, começa a imaginar como será a vida dela, que sonhos ela alimenta. Ou sai à toa pela rua, entra num shopping, fica perambulando de loja em loja, sem nada a comprar. Enquanto isso, ele, terminado o trabalho do dia, não sabe o que fazer. Liga a televisão, mas nada de novelas, que ele odeia. Futebol, só se for jogo do seu time ou da seleção. Tênis ele ainda suporta, mas não é uma coisa que lhe encha a vida. Às vezes enche-lhe a paciência. E ela, sua namorada, que andará fazendo aquela hora? Pensa em telefonar, mas hesita. Não vale a pena, ela não atenderá. Pois é. Essa é uma característica dela, quase nunca atende os telefones para fugir dos parentes. Ele é acordado, é paciente, procura aceitar as idiosincrasias da namorada, mas é claro, paciência tem limite. E foi no último fim de semana que sua paciência atingiu o limite, depois de quase 15 dias sem se encontrarem, devido a uma sucessão de empecilhos. Na quarta-feira, ele conseguiu falar com ela, que prometeu encontrar-se com ele na quinta, mas na quinta ligou de manhã para cancelar o encontro, porque estava indisposta. Ele ouviu aquilo mortificado. Será que a gente não vai se ver mais? Perguntou. Ela prometeu que no fim de semana iriam ao cinema. Sim, mas em que dia? A gente acerta, ela disse. Fica frio. Não me pressiona, certo? Certo. Certo, mas nem tanto. No dia seguinte, sexta-feira, ela não telefonou. Depois de muito esperar, ele ligou. Ninguém atendeu. À noite ligou de novo, nada. Bem, ela disse que seria no fim de semana. Pode ser amanhã, sábado, mas não custa nada ter ligado. Não custava. Foi se deitar, inquieto, ressabiado. Quase dormindo, ouviu soar o telefone. Saiu correndo para atender. Era engano. Amanhã ela liga. Na certa ela liga. Mas mal acordou, disse a si mesmo. Espero que ela ligue hoje, sábado. Se não for para irmos hoje ao cinema, ao menos para acertar a ida amanhã. Ocupou-se como pôde pela manhã, evitando a expectativa. A hora do almoço é que ela costuma ligar, mas não ligou. Ele começou a se afligir. 2 horas, 2:30 e nada. Decidiu ligar. Ninguém atendeu. Mal consegui acreditar naquilo. Por que ela não atende o telefone? Ao ver que já passava das 3, perdeu as esperanças. Não telefonaria mais. Abatido, desapontado, decidiu fazer alguma coisa. Sair, andar na rua, mas mudou de ideia. Levou o carro para pôr gasolina e depois resolveu ir até o centro, ver uma exposição de arte. Eram 6 horas. Estava em casa de novo. Mas com uma decisão tomada, não telefonaria mais para ela, nem atenderia seus telefonemas aquela noite, pois certamente telefonaria. Sentou-se no sofazinho, ligou a televisão, ficou vendo um filme de Woody Allen, que já vira várias vezes. Se ela telefonar, não atendo de jeito nenhum. E de fato, uma hora depois o telefone tocou e ele não se moveu. Eram 9 horas, quando o telefone soou de novo, não se moveu. Ela está sabendo agora como é bom ligar e ninguém atender, ele pensou. O telefone tocou ainda mais umas 3 vezes. Impassível, não atendeu. Foi dormir tarde da noite, triste, mas vingado. No dia seguinte, às 10 da manhã, ela ligou. Benzinho, vamos ao cinema hoje, não? Estou louca para ver aquele filme inglês e mais ainda para te ver. Ele, meio sem jeito, perguntou: você ligou para mim ontem à noite? E ela: não, não liguei não. Cheguei tarde em casa, caí na cama. Fim do texto. Há pelo menos aqui umas 4, 5, 6 mais lições a respeito do que estamos trabalhando neste momento. Nessa aula de mediação, para na próxima aula mergulharmos com grande profundidade nas questões da violência e da não violência nas comunicações. Olha, uma primeira questão. Observaram o martírio? Aquele se resigna. Isso que ele está fazendo com ele é um ato de... pode ser considerado de extrema agressão? Pode ser considerado um ato de negligência com ele mesmo? Imagine como esse homem está lidando com as próprias emoções. Sem falar que na comunicação com ela, provavelmente muito disso vai respingar. Muitas dessas coisas. Esse texto tem 12 anos, então era uma época em que o WhatsApp e a influência das mídias sociais não era assim tão grande quanto agora. Não é? Agora você vai para o Facebook, para o Instagram, já localiza rápido a pessoa onde ela está, o que ela está fazendo e com quem. Mas não era assim. De lá para cá, esse texto perdeu a atualidade ou isso apenas ganhou cores dramáticas em alguns casos? Sabe, da pessoa mandar uma mensagem e ficar cuidando se vai ficar azulzinho lá e se não ficar, nossa, 2 horas depois já está em pânico porque o outro não viu a mensagem. E com ideias persecutórias e com ideias de revanchismos e com reivindicações, muitas vezes não é assim. Quando entender que isso é uma reação legítima, é uma reação às vezes até necessária, Às vezes a outra pessoa é negligente, esquece que agora o médico passou a insulina e que se não tomar vai dar uma encrenca tremenda, não é? E aí esse está preocupado com isso e de fato tem que avisar. E a pessoa mora sozinha e não vai ter quem avise, etc. Quando isso de fato é genuíno e pede por uma ação mais incisiva, quando não é, quando a pessoa vai usar subterfúgios e ressalvas para poder utilizar de certas hostilidades. Algumas pessoas chegam a criar relacionamentos afetivos para poder se amargurar e ficar nessas aflições que esse rapaz está mostrando aqui. Entre outras coisas, porque alguns se alimentam afetivamente de situações assim, ó. Pensam que todo mundo se alimenta de amor, de poesia, de carícias, de uma noite na qual vem um lindo filme, depois fazem amor, depois vão conversar na janela, na varanda. Acham que todo mundo vive dessas poesias? Não. Tem gente cuja afetividade nutre a alma e o coração dessa forma. Se oferecer amor, carícias, poesia, a pessoa não entende como isso aqui que vocês acabaram de ouvir. Alguns se alimentam afetivamente por aflição, por antagonismo, por pensamentos quebrados, por pensamentos muito tumultuados. Se habituaram a essa toxicidade. E quando você oferece uma outra coisa, eles acham sem graça. Eles dizem, qual é a graça que tem ser aceito, ser amado? Depois só acaba mesmo em rejeição, etc. Muitos não entendem. O que leva a várias outras questões. Uma delas é, se uma pessoa, vamos supor, não sei se é o caso desse rapaz, eu estou dizendo que às vezes é assim, mas vamos supor que seja assim, alguém que se habituou a essas toxicidades, a essas angústias como maneira de viver relacionamentos. Há pessoas que quando se apaixonam se tornam muito piores do que aquilo que usualmente são, se tornam possessivas, nossa, às vezes perdulárias, violentas, a gente é assim, há de tudo. Mas por que alguém como você se envolveria com uma pessoa assim? Vamos supor que não te desse paz, que cada dia era uma nova novidade nociva, cada momento você não sabe se a pessoa está bem, se está mal, pode mudar conforme as nuvens mudam no céu. Por que você, que gosta de paz, de amor, de ternura, se envolveria com alguém assim? Há muitas respostas para isso, e uma delas é que isso que estamos vendo não traduz toda a pessoa. Quando muito, isso aqui traduz uma parte da pessoa, um pedaço. Okay? Reduzir um ser humano a isso aqui que estamos vendo é forçar muito os termos, não é? E diminuir muito a existência. A existência é muito maior que isso. Uma pessoa pode ter essas coisas, mas outros elementos que ela vive, ela compensa de tal forma isso aqui que isso vira nada, sabe? Uma chatice às vezes, mas que dá para levar muito bem. Só que quem vai dimensionar isso é quem é a pessoa? É esse rapaz? É a outra? É a moça que vai dimensionar? Nas nossas relações, quem dimensiona isso? Para às vezes o outro é uma bobagem, diz, puxa, você se incomoda com coisas tão pequenas, tal, a pessoa nos diz. E para nós, às vezes, é algo imenso, imenso. Estraga o nosso final de semana, estraga a nossa semana, já não queremos mais ficar com a pessoa, nem conosco, etc. Aquelas coisas. Antes de prosseguir, vou parar o gravador, porque temos ainda um último texto para vermos hoje em nosso trabalho. Prosseguimos agora o trabalho para a parte final da nossa aula. E alguns colegas acabam de colocar um dos elementos muito importantes dentro do que estamos tratando, que diz respeito a essas diferenciações. Sem as diferenciações e sem termos pelo menos uma noção aproximada do que se passa, como agir? Não é? Observem que quando se fala de respostas proporcionais ou desproporcionais, agir com educação, com relação ao outro, por vezes alguém do casal acorda virado do avesso, tirou o dia para incomodar o outro, para incomodar o mundo, e aí aquele que é incomodado às vezes nem é a pessoa que está próxima, porque ela já se dissociou disso aí, não dá mais bola, o que faz irritar ainda mais aquele primeiro. Outras vezes isso já é um padrão do casal. Tem casais que se alimentam muito nas brigas, se alimentam muito quando se desentendem, sabe? Dali até a reconciliação é uma grande alimentação afetiva, para depois virar uma grande chatice quando estão de bem. Não tem graça. Para alguns é assim. Eles precisam da briga, precisam do espetáculo. Às vezes é circense, inclusive. Aí, se tiver público, se torna melhor. Impressionante como alguns funcionam, parece tudo ao contrário, não é? E aí quando vão para a terapia, às vezes até para tratar essa questão, porque amigos se afastam, ficam mal falados entre os meios mais próximos, então vão para a terapia. Só que como o terapeuta vai mexer em algo assim, já que é daí que vem a maior fonte de afetividade e às vezes até de união do casal. Às vezes o casal só está junto porque ainda bem que existem esses barracos para que eles possam se sentir amados, vistos, queridos, não é? Precisam. Até para quem é mais próximo e fica observando, alguns fenômenos se tornam bem próximos, sabe? Às vezes está tudo bem, daí um dos dois começa a fazer uma pequena cena, sabe, criar um pequeno mal-estar para gerar uma afetividade que, quando eles estão bem, é praticamente inexistente. Olhem, para quem tem afetividade, é necessário que exista esse alimento chamado as afeições, a afetividade em si mesma. E se não tiver a melhor das afeições, seja o carinho, o respeito, o amor, por vezes a pior terá que ser consumida, sob pena da pessoa entrar num processo gravíssimo de desidratação existencial. Não é? Então, entre a felicidade, que a pessoa já nem sabe o que é, nem acredita mais nisso, e a completa infelicidade a ponto de desistir de tudo, uma vida infeliz e cheia de contendas e males entendidos, às vezes é o mais próximo que ela conseguiu, e para ela está de bom tamanho. Ela se alimenta bem, aprende os códigos, os trânsitos, sabe se aproximar, sabe criar perfeitamente situações de estresse e mal-estar, que às vezes até controla sobre o compasso. Uma coisa bem curiosa de ver como alguns fazem, um joguete de morde e assopra, na qual as coisas parecem bem delimitadas, e por vezes isso é viciante, sabe? A pessoa passa a viver disso, de afetividades negativas, que para elas já não são mais assim. Elas criam, por vezes, justificativas de que o mundo é complexo, que as pessoas são problemáticas e que etc. e tal, fundamentam, vão fazer um mestrado sobre isso e depois se constrói uma tese de doutorado belíssima e vivem assim. Nessas infelicidades vão vivendo muito bem. Ou seja, há muitas variações. E por vezes na clínica, com pessoas que mostram predisposições como estas, quando muito teremos que fazer ajustes. Se desmontarmos essa estrutura, que às vezes de fora é muito visível na clínica, corremos o risco de quebrar coisas importantes na vida da pessoa. Isso pode estar atrelado a um modo de viver o mundo, a uma relação familiar. Então precisamos ter prudência. Isso não necessariamente é um fator isolado de todo o resto da vida da pessoa. Acerca de 6, 8 anos, o Arnaldo Jabor escreveu o texto que eu vou tratar agora com vocês. Observem o que ele vai dizer sobre isso, a dificuldade que ele vai mostrar sobre isso. Sempre que escrevo sobre a violência, me dá uma sensação de inutilidade. Quando vejo os movimentos de solidariedade, bandeiras brancas, pombas da paz, atores na rua, burgueses falando em cidadania, me dá uma sensação de perda de tempo. Nós tratamos os criminosos como se fossem, ele botou entre aspas, desviantes da nossa moral, como gente que se perdeu, de novo entre aspas, da virtude e caiu, de novo entre aspas, no pecado, no mundo do crime. E não é nada disso. Eles são os novos empregados de uma multinacional. O único emprego que lhes foi oferecido no último século, a mega empresa da cocaína. Ela trouxe o poder sobre as comunidades que, somado à ignorância e à miséria, criou a crueldade sem limites, a bruta guerra animalesca. Os bandidos violentos são quase uma mutação da espécie social, fungos de um grande erro sujo do qual nós somos cúmplices. Hoje, nós é que ficamos caretas diante desse mundo periférico que não se explica, gerando outra ética funérea, sangrenta. A miséria armada é uma outra nação, no centro do insolúvel. Essa gente era anônima, estão ganhando notoriedade na mídia. São vazios, objetos de uma corrente de pó. Nós, pequenos burgueses, é que víamos neles uma vaga consciência política de marginais. Achamos até que eles querem calar a imprensa. Que nada. Mataram por matar. Chamaram o Tim de X9 e já era, disseram eles. Nós é que estamos lhes fornecendo uma ideologia. Mas não quero ficar deitando sociologia barata sobre violência. Vejo com um mínimo de bom senso que os vilões também somos nós. Eles são a prova do nosso despreparo. Os incapazes somos nós. Ainda crentes das leis inúteis, coerções superadas, de policiais falidos, nós não fizemos nada quando as favelas eram pequenas. A miséria era dócil, podia ser ignorada. Agora, se não agirmos, isso vai virar uma endemia. A lei não consegue nem instalar anticelulares nas cadeias e fica encenando comboios para a mídia, com 100 policiais para levar o beira-mar para outra cadeia. Ninguém consegue resolver nada, porque os instrumentos de defesa pública estão engarrafados numa rede de burocracias, fisiologismos, leis antigas, velhos conceitos que são facilmente superados pela eficiência pós-moderna dos bandidos, diretamente ligados ao ato, ao fato, à instantaneidade do mal, e sem freios éticos. Eles têm a mesma vantagem dos terroristas. Muito lero-lero, racionalista ocidental, ciência, democracia. E aí chega alguém maluco com uma bomba e arrasa o shopping center. Eles são uma empresa moderna. Nós somos o Estado ineficiente. Eles agilizam métodos de gestão, são rápidos, criativos, nós somos lentos, burocráticos. Eles lutam em terreno próprio, nós em terra estranha. Eles não temem a morte, nós morremos de medo. Eles são bem armados, nós de 3/8. Eles ganham muita grana. Um aviãozinho de 15 anos ganha mais por mesada por semana que um PM por mês. Eles estão no ataque, nós na defesa. Nós nos horrorizamos com eles, eles riem de nós. Nós os transformamos em superstars do crime. Eles nos transformam em palhaços. Eles são protegidos pela população dos morros, por medo ou vizinhança. Nossos policiais são humilhados e ofendidos por nós. Ninguém suborna bandido. Eles compram policiais mal pagos. Um que ganha 700 por mês não tem ânimo para combater ninguém. Eles não esquecem da gente nunca, pois somos seus fregueses. nós esquecemos deles logo que passa um crime de violência. E o texto prossegue ainda bastante, vai bastante longe, do Arnaldo Jabor. Guardadas as proporções, guardadas as diferenças, guardados os enfoques e as localizações existenciais, isso que o Jabor nos traz, invertendo preceitos, premissas, alternando as relações costumeiras com as quais muitos lidam com o assunto, dividindo entre bandidos e mocinhos, e nós somos do lado dos mocinhos, e aquela coisa toda, esse, eu acho, não é um problema localizado. Não diz respeito apenas a essa área da existência humana. Ele reflete elementos de outras áreas, ele também se esparrama para outras áreas. Em relacionamentos afetivos, por exemplo, muitas vezes encontramos elementos assim, numa discussão, num problema que pede que todos sejam sensatos, e aí às vezes cada um acha que ele é o sensato, que ele é o mocinho da história, que o outro é o errado, que o outro tem que servir, que o outro tem que ser útil, que o outro tem que acariciar, que o outro tem que... E ele acha que só por estar ali de corpinho presente já é o suficiente de todas essas funções. Mas há elementos anteriores a esses. Vejam alguns desses elementos anteriores. São as violências que passam, tal qual a hipertensão silenciosa, assintomática, e depois de instalada faz um alarido danado. Por vezes uma pessoa se associou a outra, não era por amor, era uma questão de distribuição de rendas, só que ela esqueceu de informar a outra que era isso, não é? Ou então por socializar a solidão que não aguentava mais, ou por precisar ter alguém para constituir uma família, ou por precisar estar com alguém para compor a cena social, ficar bem na fotografia social, para não parecer isolada e parecer esquisita, estranha. Enfim, vários fatores. O único detalhe, esqueceu de avisar a outra pessoa. Mas há outros detalhes que às vezes ultrapassam a importância esse. Quando então se estabelece a interseção, esse que assim se associou ao outro, cobra agora. Cobra amor, cobra respeito, cobra justiça, cobra honestidade, cobra quase tudo aquilo que não deu, que não sabe muitas vezes bem o que é, mas que entende que o outro lhe deve, por alguma razão que ultrapassa os quesitos sociais e de urbanidade, como um direito divino adquirido. No consultório é muito, muito visível fenômenos como estes. Sabe, a crônica historiográfica da pessoa destitui a legitimidade de certas ações. Qual é o critério utilizado para isso? Não é um critério social, não é um critério de dar e receber, algum escambo de ama para ser amado, respeita, nada disso. São os critérios da própria pessoa, aquilo que ela estabelece para ela como condição de legitimidade, de propriedade, de profundidade. Isso mesmo, ela mesma está quebrando as regras que ela estabeleceu e não sabe disso, não tem ideia disso. Por vezes descobre isso de maneiras reversas, pesadas, difíceis. Como eu disse há pouco, no segundo e no terceiro texto nós teríamos melhores elementos para então finalizar essa aula de mediação rumo às comunicações não violentas e violentas, que serão tema da nossa próxima aula. A maior parte desses problemas que vimos hoje aqui, a maior parte deles provavelmente encontra um endereço e uma melhor orientação quando o filósofo clínico, de maneira diligente, responsável, humana, começa a considerar com a pessoa sua historiografia, sua estrutura de pensamento e o meio no qual ela está inserida. boa parte disso se torna, de outra maneira, nem sempre visível, mas de uma outra maneira, a pessoa começa a lidar, a compreender, a recuar em algumas premissas, a ajustar outras, tanto quanto isso é possível, e varia conforme o caso. Como encerramento do nosso trabalho de hoje, vamos ver mais uma canção desse novo álbum do Thiago York. Uma canção muito bonita e que lança algumas luzes, alguns caminhos em torno do que tratamos aqui.
Centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar. Quanta sorte é poder chegar nessa vida com você. Brilha um sol dentro do olhar de cada um, se conhecer pra se gostar, ser mais forte por acreditar na alegria de viver. Gratidão de ver entrelaçar as mãos que juntas podem muito mais. Ter um norte pra poder sonhar, ser a brisa vendaval pra transformar, gota de lágrima, trovão que vem do mar, revolução. E a chance pra recomeçar. Quero a sorte de reaprender nessa vida, ser a chuva que quer chover.